Audiobook Grátis apresenta Aí fica entregue ao público da minha terra, pelo ter em conta de amigo, a chave do meu enigma, assim como se põe nas mãos do melhor e mais próximo parente a do caixão do irado e fúnebre que desapareceu. Como de hoje avante nunca mais havemos de tornar a este assunto, acrescentarei ainda algumas palavras, e as derradeiras, destinadas a aclarar outro suposto mistério com que as trevas deste se duplicavam. O imortal autor da epopeia naval portuguesa, o meu bom e velho amigo Joaquim Pedro Celestino Soares, fazendo-me a honra de me dedicar este seu recente monumento de glorias portuguesas, mostra-se maravilhado de que eu pinte, sem os ver, tantos quadros da natureza. Muitas pessoas antes dele tinham manifestado igual admiração, para mim obsequiosa, e mais que obsequiosa lisonjeira. Supondo que as minhas descrições de objetos visíveis, desde as cartas Deco, Primavera, Amor e Melancolia, até as presentes páginas, contêm algum longe desse mérito que tão benevolamente se lhes atribui, aqui está a explicação que eu posso dar desse fenômeno simplicíssimo. Teve a nossa criança, enquanto foi, e segundo já vos disse, uns olhos de formoso brilho, vividos, buliçosos perscrutadores insaciáveis, e de um alcance desmedido. Mais de uma vez ouviu dizer a sua mãe, que pareciam duas janelas armadas de festa, onde a alma vinha contente lá de dentro espairecer mirando-se no universo. Por volta dos 6 anos, a segunda enfermidade, de que já vos falei, enfermidade peior que a imaginaria tisica, fechou inopinadamente aquelas janelas, deixando passar apenas, através, uns reflexos duvidosos de claridade, frios, desvestidos de cores, desertos, importunos clarões, que, em vez de trazerem alimento a percepções e alegrias, só ocasionavam pelo contrário dores físicas no órgão, por então só vivo para padecer. Este mesmo inútil e violento crepúsculo, foi portanto necessário repulsá-lo. Um véu de seda negro foi lançado sobre a inocente cabeça, fecharam-se-lhe profundíssimas as trevas. A vítima, o meio morto, descansou, ouvia chorar, não sabia por quê. Se um cadáver no sepulcro pudesse pensar, sobre que pensaria? Sem dúvida sobre o anterior viver que se lhe acabara revolveria, combinaria de mil maneiras as ideias do pretérito, como um avaro, debruçado sobre o tesouro, mergulha os braços até aos cotovelos, e o coração até às aurículas, no seu charco inútil de ouro e prata. A pobre criança ruminava as escuras as visões em que se passeira na claridade e ia-as convertendo devagar em substância própria. Como por fora fazia noite, iluminava-se por dentro com quantas luzes se lhe tinham prevenido a tempo, e que ela instintivamente espertava de continuo. O seu espírito era como a lâmina fotográfica, ainda não inventada, receber as imagens fechara-se-lhe depois a câmara obscura agora estava-as fixando em si próprio por uma química natural fora espelho, era estampa. Passaram anos levantou-se o véu negro Deus apiedado tinha outra vez dito, faça-se a luz. Reapareceu o dia. Reapareceu. Não veio novo, diverso, de natureza estranha uma espécie de dia crepuscular entre ledo e saudoso mixto de realidades, verosimilhanças, conjecturas, sonhos comparável porventura, sem grande impropriedade, ao que são algumas das fantásticas noites de lua cheia no estio, ou ao alvor espalhado no Elisio pelos poetas. Pensando bem nisto, não posso deixar de render graças à providência, e de descobrir nesta sua liberalidade, e mesmo nos precedentes rigores, novas induções para acreditar, entre mim, que toda a minha predestinação era, como desde o princípio me aventurei a dizer vou, que não fosse eu jamais outra coisa senão cantor, e não fosse cantor senão de ternuras. Vós, que ledes pelos vossos próprios olhos isto que vos eu escrevo por mão alheia, vós, que desfrutais, sem a aproveitardes assaz, a dita de possuirdes uma excelente vista, sentireis porventura alguma dificuldade em conceber aqui o fundo do meu pensamento. Ora vejamos se vou o decifro.